Opinando Ximbum.
E 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 Opinando Ximbum, o podcast sobre a cultura visual contemporânea. E aí galera, aqui quem fala é Vlasio Júnior, também conhecido como Kion, e esse é mais um Opinando Ximbum. Aqui presente está meu companheiro de podcast, o End of Death.
Boa noite pessoal, mais um Opinando Ximbum, segundo aí da nova saga.
Motivo pra essa semana atrasar, na verdade nem atrasou, né? Eu fiz o máximo pra lançar na sexta-feira, pra poder lançar certo no Anime Portfólio. Esse meio que atraso, né? Sair tudo na sexta-feira, nas pressas, foi simplesmente porque eu fiquei doente durante a semana, então não tive como editar. Eu só comecei a editar na quinta-feira, por isso que só deu pra terminar na sexta-feira. Como eu trabalho, né, então não posso fazer tudo na quinta-feira, só pude usar à noite.
É, mas você lançou na sexta, como antes você falou, apesar que lançou bem de noite, mas tá valendo.
Foi, como eu disse, chegou, como eu disse, foi meio que atraso. Porque teoricamente era pra lançar o Yopinando Ximbum no Yopinando com mais antecedência do que no Anime Portfólio. Mas pra não atrasar no Anime Portfólio, deu uma carreirazinha pra poder terminar a edição a tempo. Não deu pra colocar tudo que eu queria na edição, mas eu acho que deu pra fazer umas coisas legais. Algumas músicas vão ficar com padrão. Vocês vão ver nas próximas edições que eu vou reutilizar algumas músicas. A vinheta não é padrão ainda, mas vai ter uma vinheta padrão. No mais, saiu o podcast, pouco mais de uma hora. Acho que eu troquei só o áudio do End of Death em algumas horas, que ficou meio ruim. Eu acho que ele tava jogando, a internet ficou lenta. Mas isso também vai ser corrigido. E é isso aí, eu espero que tenham gostado da primeira edição do Reboot. E antes de entrar nas notícias, de falar as notícias da edição, então, cara, End of Death, assistiu alguma coisa essa semana? Uma coisa interessante que queira falar pro nosso público.
Eu assisti o Rei Leão nos cinemas em 3D, olha só que coisa bonita.
Opa, assisti também, morto de doente, fiquei pior ainda por causa de Rei Leão.
Ah, o cara, assim, eu vou dizer uma coisa, o filme, putz, é um clássico, assisti várias vezes e assisti no cinema, foi muito bom. Filme espetacular. Agora, o 3D é tosquinho, eu vi de pouquíssima diferença da versão 3D pra versão normal. Assim, valeu a pena por assistir no cinema e tudo mais, apesar da sala que eu fui era tosca. Mas na tela grande, com solzão, vale a pena. Agora, o 3D em si, não vi diferença.
Eu não achei que o 3D foi ruim, não. A questão é assim, o 3D, ele não te deu nada a mais. Você não ganhou muita coisa no 3D. Né? Tem o lance da profundidade e tal. Com uma coisa até meio estranha, essa questão da profundidade, né? Porque parecia que era o cenário pintado de fundo, os personagens aqui na frente animados. Ficou mais estranho. Mas a experiência foi boa, assistir ele no cinema é sempre bem legal. Felizmente o cinema que eu fui, apesar de estar doente pra caralho, tava com um som muito legal. E foi muito bom ver as músicas. E, porra, foi muito legal. Fiz questão de ver dublado, porque eu gosto da dublagem original.
Acho que ele foi lançado só dublado aqui no Brasil, essa versão aí.
Será? Mas, bem, de qualquer jeito eu gosto muito da dublagem original. É um filmaço. Eu tô aqui já quase, tô me coçando aqui pra não comprar logo na pré-venda o Blu-ray, né? A edição de Diamante.
Ah, e o Diamante vem com... É tripla, né? Do Blu-ray, DVD, Copa Digital.
Exatamente isso, porque é só o primeiro filme, né? São 69 contos, mas é só o primeiro filme. Então tem os outros dois pra comprar. Isso é meio complicado.
É, o ruim é que não vai sair o box, tipo, um bonitão, os três filmes aqui no Brasil. Né? Eles vão anunciar só essas coisas. Vão lançar em DVD e em Blu-ray. E vai ter esses pacotes. O primeiro filme, o segundo filme, o terceiro filme. Aí versão 3D vai ser separada, Blu-ray vai sair só Blu-ray ou Blu-ray com DVD. Em suma, cara, acho que são uns 30 versões diferentes dos três filmes e não vai sair um box completo.
Ah, beleza. Aí só comentando uma coisa a mais que eu assisti o Planeta dos Macacos, A Origem. Muito bom filme, bem legal mesmo. Ele distorce um pouco o início e tal, apesar de que ele compactua muito com o quarto filme, se não me engano, o quarto filme da série. E, pô, ficou bem legal, ficou muito bom a ideia. E eu diria que depois do primeiro filme da série, que é o melhor de todos, esse foi a melhor adaptação de Planeta dos Macacos para o cinema. Lembrando que Planeta dos Macacos originalmente é um livro que não foi exatamente muito bem adaptado para o cinema, mas tem que lembrar disso aí. Mas é só isso por enquanto, então, que eu assisti. Acho que ficou, acho que, pô, vale a pena, galera, quem quer assistir Planeta dos Macacos, vale a pena. Rei Leão, com certeza vale a pena, vai estar mais uma semana aí em cartaz. Quem não assistiu tem que assistir. E vamos para as notícias desta edição.
Pois será mais uma lenda, poderemos festejar.
Notícias de filmes desta edição, meu caro amigo Angel of Death. John Woo será o diretor de Duro de Matar 5.
Disney deve lançar Tron 3 em 2013.
Revelado detalhes sobre a trama de The Wolverine.
Cinebiografia sobre Silvio Santos se baseará em obra de Arlindo Silva.
Reboot de O Grito deve sair.
Anne Hathaway pode participar de Os Miseráveis.
E as notícias de animações desta edição. Hayate no Gotoku ganhará novo anime.
Retalia ganha prêmio Kobe.
Berserk será trilogia no cinema.
Mais informações sobre o lançamento de Onigamiden no Brasil.
Silverhawks e Tiger Sharks aparecem no episódio de Thundercats.
Isso é bom, hein? JBC trabalhará com streaming no Brasil. Pera aí, não. Muita calma nessa hora, né?
Daqui a pouco a gente comenta. O fim do famoso site Anime Blade.
O fim de uma era.
É praticamente o fim de uma era, mas a gente também comenta daqui a pouco. Vai ter também mais alguns trailers e um pouco sobre as estreias desta semana nos cinemas. Vamos diretamente para o podcast desta semana. Então, caro Indie of Death, você que me passou essa notícia, né? Até quero que você comente mais. Mas John Woo vai ser o diretor de Duro de Matar 5. Então, Duro de Matar vai ter mais um filme. Eu não sei pra quê. Apesar de que eu não assisti o quarto filme do Duro de Matar, apesar de falarem muito bem. E, cara, John Woo é um... Eu posso dizer que é um diretor mediano, né? Não tem nenhuma super mega produção. Olhando aqui no IMDB, o filme que teoricamente ganhou, foi o melhor, né? Ganhou a melhor nota no IMDB. É o filme He Shoots, He Scores, de 1995, que ganhou um 6.6. Os filmes que eu vi desse diretor, o A Profecia, o Voo da Fênix, o Max Payne, eu não gostei de nenhum.
Pô, o cara fez mil remakes aí. Eu assisti o Voo da Fênix, o com o Rod Lauren, que é o remake, e ficou legal, gostei do filme. E A Profecia também. Ficou agradável, não ficou como A Profecia antigamente, mas...
Não, cara, ficou ruim, puta que pariu.
Eu gostei, ruim, cara. Gostei, não foi, meu Deus do céu, aquela coisa, mas foi um filme de terror, ficou bonitinho. E o cara fez Max Payne, né, ou seja, meu Deus do céu. Eu acho o seguinte, Duro de Matar, porra, foda, cara. John McClane, um dos caras mais badass do cinema... O Bruce Willis, né, que o cara já é foda, ele fez um dos personagens que fica no naipe daquele inspetor caceta do filme do Clint Eastwood. Agora eu vou esquecer o nome dele. Cara, foda, personagem muito foda. Os três primeiros filmes do Duro de Matar foram muito bons. O quarto que você não assistiu tem o mesmo fôlego dos outros.
O mesmo fôlego eu acho difícil, porque eu
já tava bem velho, cara. Não, ele não tava tão velho assim nesse filme, cara. E ele conseguiu manter, sim, o personagem de John McClane tão foda quanto nos outros três filmes. Eu não acho que ele sendo diretor vai influenciar muito, porque é um filme de ação. Você pode enfiar 10 mil cenas, e eu acho que o que salva nos filmes, a ação é legal. Mas o top mesmo do filme é a atuação do Bruce Willis. E John McClane é absurdamente bom.
Ah, cara, mas não fala um negócio desse, porque se eu for pensar assim, eu vou ter que comparar a franquia Piratas do Caribe, que teoricamente só se segura por causa do John Depp, né, cara? E os filmes estão ficando cada vez mais fraquinhos, cara.
Pelo amor. Ah, você tem que ver que tem uma diferença. O Piratas do Caribe é uma aventura fantástica e tudo mais. E acho que eu lembrei o nome do cara, é Dirty Harry, do Clint Eastwood. Mas você tem que ver que esse filme é um filme de ação, cara. Explosões e tudo mais, e coisas absurdas. Esse filme, é o nome, Die Hard, né, de Duro de Matar. O cara tem que passar por situações absurdas. Não é tão difícil de se fazer. O outro não. O outro, porra, tem muitos outros aspectos. Aventura, grandes histórias, né? Esse daí não. O John McClane, badass, destruindo seus adversários, zoando com a cara deles.
Tudo bem. Eu não vou falar tanto, porque existem algumas franquias, até recentes, que se seguram em cima do personagem principal. Mas é sempre bom se tivesse um diretor legalzinho, né, cara? Mas vamos ver, eu vou dar esse braço a torcer aí pro John Moore. Pode ser que ele faça um trabalho bem legal. E como você falou, cara, Duro de Matar é Duro de Matar, né? Fazer o quê?
Verdade.
Então, Disney deve lançar Tron 3 em 2013. Cara, vou ser bem sincero, eu não gostei de nenhum dos dois Tron.
Pode dizer uma coisa, eu não assisti nenhum dos dois.
O Tron antigão, ele foi considerado revolucionário na época, né? Muita gente falava que era a sétima maravilha do mundo, a oitava maravilha do mundo. Cara, eu não gosto. Ele é um filme que não passa naquela regra dos 15 anos, cara. Os efeitos são muito datados. É uma coisa assim... É muito chato assistir esse filme hoje em dia.
Ah, acho que era um filme conceitual na época. Ele deve ter feito, oh meu Deus do céu, que coisa é essa? Efeitos 3D, oh meu Deus, deve ter sido bem chocante.
Eu ia falar mais ou menos disso aí, provavelmente pra época foi uma coisa espetacular, os efeitos e tal. Mas cara, é porque hoje em dia o pessoal pelo menos dá um pouco mais de crédito ao roteiro. E o roteiro de Tron com certeza não é uma coisa legal. O roteiro de Tron é muito trash, cara. E esse Tron, o mais recente, bicho, eu vou mentir, eu gostei dos efeitos 3D, apesar de ter gente que falou, não foi o 3D lá legal, assim, eu até gostei de assistir em 3D, mas, porra, foi só efeito visual, a história é muito ruim, muito ruim.
Ué, blockbuster, cara, esse aqui é o quê?
Não, mas, não sei, cara, eu já digo de cara que eu não vou assistir esse Tron 3, pelo menos não no cinema.
Blockbuster, Hollywood, isso lembra alguma coisa, cara?
Lembra, cara, lembra remakes e continuações. A gente vai falar do remake daqui a pouco, tenso. Mas, cara, eu particularmente, essa notícia pra mim tanto faz, mas... Cara, eu acho que a Disney podia investir numa coisa mais bacana. A Disney, como eu falei até no último podcast, cara, a Disney tá cada vez mais Hollywood mesmo, né, porque... agora só o que ela faz é adaptação de live action de séries dela, continuação de filme live action, ou continuação de animação. Não surge nada novo, muito chato.
Ah, isso. Cara, chato. Eu não culpo eles estão expandindo a franquia, né? Sei que tudo que eles puderem tirar grana, eles têm o filme original, a pessoa gostou, a pessoa vai comprar as lancheiras, os brinquedos, assistir os nossos filmes, continuações e adaptações para os cinemas, e os reboots, e os musicais, e os filmes baseados nos musicais dos filmes originais, e os reboots.
Cara, tá tentando me fazer ficar com mais raiva ainda do Walt Disney. Vamos parar com isso, né, cara? Vamos passar aqui, porque eu tô começando a ficar irritado com essa notícia. Uhum. Então, saíram mais alguns detalhes sobre o filme The Wolverine. Cara, eu não entendo por quê. Pra quê? Ou melhor, eu até entendo, né, o porquê e o pra quê que vai ter um novo Wolverine. Mas não entra na minha cabeça. Não faz sentido, cara. O filme foi muito ruim, o primeiro. Mas todo mundo sabe que a criação desses filmes do Wolverine é simplesmente pra que a... É a Sony, né, que tem os direitos. É a Sony, né? Eu sempre não esqueço sei. Que o nome da coisa... Mas a produtora que tem os direitos dos X-Men eles têm que fazer um filme, se eu não me engano, a cada 2 anos, porque senão eles perdem os direitos, né? Então, The Wolverine vai cair nessa mesma vibe, não tem muito sentido. Já mudou de roteirista, já mudou assim, né? Teve um roteiro que vai ser revisto por outro cara, isso não é legal. Que é o roteiro do Christopher McQuarrie, vai ser revisto pelo Mark Bombach, que é o cara do Incontrolável. Que eu não vi, teve gente que falou bem, teve gente que falou muito mal. Não sei.
É o filme lá do... Do trem.
É, exatamente. Além do Hugh Jackman, né, como Wolverine, eterno Wolverine. Que o único problema do Hugh Jackman com o Wolverine é porque ele é muito alto.
É verdade, os mais puristas aí vão chiar, né? Eu acho que...
Mas ninguém chia mais, cara. Ninguém mais consegue ver o Wolverine sem ser o Hugh Jackman no cinema.
Ah, cara, acho que quem jogou Marvel vs. Capcom vai preferir aquele Wolverine baixinho, ou pelo menos que vai agachado o tempo todo.
Aí vai ter a personagem Viper, né? Que eu particularmente não conheço. Mas, segundo o que tá dizendo aqui, é uma secretária do ministro do Japão. E tem uma coisa que eu achei muito, muito paia, cara. A história vai passar no Japão. Coisa só ator oriental. Só vai ter o Hugh Jackman. E essa Viper, que parece também não é japonesa.
Pô, mas até onde eu sei, ele tem uma história no Japão, Wolverine.
Ele tem. E tanto que essa história, ela foi animada no Japão. Uma animação chamada Wolverine, lá no Japão. E, cara, é muito ruim. É muito ruim. E aqui parece que vai seguir a mesma ideia, né? Que o Wolverine vai aparecer no Japão, vai se mover com a máfia japonesa. Cara, eu não levo fé mesmo nesse filme. Apesar dos pesares, cara, não me entra, cara. Não, cara, eu acho que vai ser muito paia, vai ser quase tão ruim quanto o anterior.
Ah, dê uma chance aí pro filme.
Eu vou dar uma chance... Só que eu não vou dar uma chance no cinema. Esse eu vou assistir em casa. Não vai. Não tem trailer que me faça sair de casa pra assistir esse filme no cinema. Desculpe, pessoal que tá botando fé, mas não. O filme, só pra avisar, ele não tem data ainda de estreia. Mas as filmagens devem começar só no segundo trimestre do ano que vem. Então, essa aqui foi uma notícia que eu achei muito estranha. Achei interessante. Vão fazer uma cinebiografia do Silvio Santos, isso eu não sabia. E vai ser baseado num conto do... Conto não, né? A biografia escrita pelo Arlindo Silva. O que você acha aí? Cinebiografia do Silvio Santos.
Bem, cinebiografia não quer dizer um filme com história. Quer dizer um filme contando a história dele, mas sem nada, sem história, sem roteiro.
É, mas, cara, vai ser uma coisa meio Lula, meio Chico Xavier. Tem um...
Não, certeza, mas... Véio. Se tiver um filme com história, eu vou achar bem estranho. Aí vão pegar 10 mil atores, vão fazer ele na infância, vão falar como ele trabalhou, passar a parte do carnaval. Eu imagino até como é que vai ser tudo. Eu fico imaginando se eles vão botar depois, né, a queda, né, do Silvio Santos e do SBT aí em dívidas e tudo mais.
Olha, cara, deixa eu ler aqui um pouquinho o que tem na notícia. Segundo o diretor do filme, ele pretende mostrar o lado desconhecido da vida de Silvio Santos. A infância e a adolescência do apresentador serão reveladas com a história do país como pano de fundo, incluindo o golpe de 64, os anos de chumbo, a revolução da música com a bossa nova. Oliveira disse que este é um trabalho muito elaborado que tem que ser feito com muita calma. Oliveira é o diretor, viu? Só pra avisar. Cara, eu acho que eles estão querendo botar um filme com história.
Ai, ai.
O filme também vai abordar a fase adulta e mais madura do senhor Abravanel. Ou seja, vão ter 4 atores que vão interpretar o Silvio Santos do filme.
Se ele não aparecer, ele próprio, né?
E sabe o que é pior? Sabe quem que tá sendo cotado pra ser um dos protagonistas?
Não.
Edson Celulari.
Nossa, tipo... Cara, ele vai ser um filme do naipe do Lula mesmo. E deixa ele, cara. Pelo menos no filme do Justus, né?
Pois é, né? Ainda não.
Ainda não.
Tu acha que
verdade.
O Roberto Justus vai ver o Silvio Santos fazendo cinebiografia? Lula tendo cinebiografia? Outras pessoas tendo cinebiografia? Ele não vai botar pra ter a própria dele, cara? Verdade. Ele pode bancar. Olha, por exemplo, esse projeto aqui do Silvio Santos vai ter um orçamento de 12 milhões. 12 milhões não é porra nenhuma pro Justus.
Verdade.
A produção já começou, né? Começou no dia 29. E tem umas filmagens marcadas já pra março de 2012. O filme deve sair no final do ano que vem. Pois é, senhor Abravanel aí. E, cara, já que a gente tava falando de remake, de reboot, Sabe o que é que estão querendo fazer? Reboot de O Grito.
Peraí, Batman, deixa eu ver se eu entendi esse negócio. Vamos fazer o reboot do remake do Jun-O, que é o Grito, é o original, é do Japão, né, Jun-O.
Exato.
E aí fizeram um remake, que eu acho que deve ter, tipo, continuação o remake, né, o Grito 1, o Grito 2.
Tem 8 filmes.
Que? Americanos?
Não, tem 8 filmes japoneses.
Ah, tá.
Anyway. Só que assim, tu sabe que o diretor que fez o grito, o grito japonês é o mesmo diretor que fez o americano, né?
É? Ah, normal. Quer dizer, não sei.
Não, normal não. O filme americano é muito ruim. O filme japonês, né, também não é lá essas coisas, não.
Ser como é que sincero, eles fazem um reboot do remake do... Ou eles vão fazer um reboot, tipo, baseado no japonês? Apesar que, cara, eu me perdi. Eu não sei como é que é essa coisa agora. Seria reboot do original, seria reboot do remake...
De 8 filmes atualmente que eu vejo que Hollywood vai fazer, desses 8, tem uns 3 que é reboot ou remake, uns 3 que são adaptações de alguma série, algum herói ou de alguma série de quadrinho ou de livro, e deve ter mais uns 2 que são baseados em algum fato real. Bicho, eu não vejo mais um filme, mais um roteiro original, pelo amor de Deus. Só de comédia, olha lá, cara. Sabe o que vão fazer, por exemplo, no tá aqui na notícia? Vão fazer mais um American Pie, né?
Vou fazer até tempo que não sai American Pie.
Vão lançar mais um Todo Mundo em Pânico. Bicho, é foda. É, pessoal, acabou toda a criatividade, os roteiristas. Bicho, é uma coisa triste. Vamos aqui pra próxima notícia de cinema, vamos parar de falar. Mais uma adaptação, aliás, né?
Aham.
Então, a Anne Hathaway, ela tá sendo contada pra participar também do filme Os Miseráveis. Pô, cara, esse filme eu quero ver. Apesar de ser uma adaptação, que eu tô começando a ficar irritado com essas coisas, esse filme eu quero muito ver. A Anne Hathaway, pra quem não sabe, ela trabalhou no O Diabo Veste Prada, né? Que ela é a personagem principal, por acaso. E ela vai ser a próxima mulher gato no filme do Batman.
Olha só, que coisa bonita.
E eu gosto da atriz, cara. Eu acho que ela atua bem, além dela ser muito bonita. Bem legal. Eu tô realmente interessado em ver esse filme dos Miseráveis. Acho que foi uma coisa legal. Acho que foi uma atriz... Eu não vou dizer que se foi bem escolhida, mas eu acho que ela pode fazer um papel legal. Acho que tinha atrizes que combinavam mais, mas acho que ela pode fazer algo legal.
Olha, ela tem um grande número de papéis aqui interessantes. Falou da Noiva Veste Prada, ela fez algumas dublagens. Ela vai ser a Mulher Gato, e essa Mulher Gato desse filme especificamente tá bem legal.
eu não sei não.
Você não viu as imagens dela,
eu
cara?
Eu vi, cara, eu não gostei não. Aquela roupa, pelo menos, da Mulher Gato, achei muito paia.
Ah, cara, é aquela ideia da Mulher Gato original, né? A Mulher Gata não é aquela louca, né, de um filme aí que saiu do Batman. Não, porra, ela é uma ladra super inteligente, super capaz, e aquela roupa é o conceito original, eu acho. Tanto que as orelhas de gato, se tiver nessa roupa, vão ser só pra, tipo, fazer charme, né? Porque ela faz o serviço direito, e não a louca, whatever.
Mas, cara, eu... prefiro muito mais a Louco Forever, a Michelle Pfeiffer. E se você falar de Louco Forever e tal, 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 você tem que perceber que o Coringa, ele foi altamente elogiado, ele não tem nada a ver com o Coringa original.
Ah, tem a ver com o Cavaleiro das Trevas, não, caceta?
Não, não tem.
Não?
Não é o Coringa. Ele foi um Coringa específico.
Eu posso ser sincero, filme, até onde eu sei, Coringa é Chaotic Evil total. E ali ele
mas não é daquele jeito, cara. Chaotic mas não evil. É daquele jeito o Coringa. O Coringa original é muito mais parecido com o Coringa do Jack Nicholson. Então, se a gente for pensar nisso, não sei, cara. Mas assim, eu ainda espero que o Nolan não vai fazer uma besteira. E como eu gosto da Anne Hathaway, também acho que ela não vai fazer uma besteira. Mas que eu não gostei do uniforme, Mas e Os Miseráveis?
Ninguém tem nada pra falar sobre a produção. Eu, sinceramente, não conheço a obra, não li o livro e não assisti a peça. Então, não posso comentar nada.
Nem vi o anime.
Ah, é verdade. Será que tem alguma coisa a ver direito com...
O anime é baseado no livro também.
Você viu o anime?
Só um episódio. Não vi muita coisa não também. Mas eu gosto muito da ideia da obra. Ela tem um pouco, assim, posso dizer que tem mais ou menos um pouco de Os Miseráveis, em Tokyo Godfathers. Mas basicamente, então, essas foram as notícias sobre cinema, né? Dessa vez não teve nada sobre o mercado de home video. Então, essas notícias de cinema com as próximas notícias de animações. Então, Hayate no Gotoku, uma obra que meu amigo Geoff Death adora, vai ganhar uma continuação.
Terceira temporada, cara, muito bom. Eu espero que sejam 52 episódios de novo.
Ah, cara, não, eu não sei se vai ser.
É, tá difícil, cara, ninguém mais lança anime hoje em dia com 52, no máximo 26. Mas é bom sonhar, né, cara, porra. Acho que o mangá tem volume ainda pra suportar uma história. E tem, tipo, alguns arcos, tem aquela namorada do Hayate. Nossa, cara, tem
muita... Spoilers?
É, não, acho que todo mundo sabe, né, do... Explicaram na série o porquê ele reage com... Porquê ele age com as minas do jeito que ele age. Inclusive, eu assisti ontem, anteontem, o live de Hayate. Só que esse live é... Da onde é que é o live, maldito? Da Tailândia? Não sei, cara, ou é da Coreia? Não, não é da Coreia. É de algum país aí. Taiwan, pronto, é de Taiwan. O live de Hayate. Eu não consegui assistir o episódio inteiro, mas os 20 minutos que eu assisti foram bem interessantes. Eu acho que pra quem não assistiu, quem gosta de uma comédia nonsense, apesar que a primeira temporada foi mais comédia, a segunda foi mais história. Mas muito bom, Hayate, cara.
Com certeza, Hayate é muito bom. Só pra colocar um pouquinho mais na notícia, falar um pouco da notícia. Essa informação foi dita no volume 99 do mangá. Antes que o pessoal diga, caralho, tem 99 volumes já. Hayate tem 28 volumes. Esse volume 99 foi um especial que foi lançado, foi entregue para quem foi assistir o filme do Hayate, que saiu no cinema. Essa série, a gente ainda não sabe exatamente se vai ser para TV, né? Provavelmente vai ser para TV, mas pouco provável que seja 52 episódios. E já que você estava falando de volumes, cara, 28 volumes, eu acho que até agora deve ter pegue menos de 20, né? Acho que nem chegou a 20 volumes.
Nem menos, cara. Deixa eu ver aqui.
Eu acho que não pegou nem de 20 volumes ainda dos 28. Então não, tem história pra caramba. Menos. Tem história pra caramba. É, primeira série, então 52 episódios, mas é muito episódio filler e é muito fanservice, né?
Você vê, cara, era aquela coisa, era comédia, vamos fazer fillers, né? Não importa, o negócio é bom. Segundo não, a segunda despancou a história, ele botou no character design, história mesmo, os romances lá. Mas tem sim, cara, tem bastante história ainda pra contar no, na continuação.
Aliás, End of Death, pra quem não conhece Hayate no Gotoku, explique melhor do que se trata Hayate no Gotoku para os nossos ouvintes.
É assim, a história é simples. Você tem o nosso herói, né, o Ayasaki Hayate, ele é um garoto muito esforçado. É, porque ele tem os pais dele são pessoas aversas ao trabalho, ou seja, são dois vagabundos que obrigam o filho a trabalhar, né, sendo que eles não ajudam em nada, só gastam o dinheiro deles em jogos e em coisas fúteis. E por causa disso, o Hayate foi obrigado desde criancinha a fazer diversos serviços, né? E todos esses serviços que ele fez tornaram ele uma pessoa muito habilidosa e muito forte, né? Até que chegou um dia, né, que ele é abandonado pelos pais. E os pais deixam ele com uma dívida de 2 milhões, eu acho, de dólares.
Acho que é 10 milhões, cara.
10 milhões? Não sei. Eu sei que é muito grande a dívida. E é isso, eles entregam a dívida com a Yakuza. E ele vai ser obrigado a fazer trabalhos forçados ou doar os seus órgãos. Aí ele fica desesperado, né? Aí nesse desespero, nessa fuga dele, né, do pessoal da Yakuza, ele encontra... uma garota, né, no, na noite de Natal, inclusive, e pensa, vou sequestrar essa garota, né? Vou sequestrar essa garota pra conseguir dinheiro, pra pagar tudo mais, haha. Mas lembre-se, o Hayate é uma pessoa esforçada, não é uma pessoa boa. Só que acontece, ela é sequestrada antes, né, que ele possa sequestrar ela, e ele acaba salvando ela, e ela, pô, agradecida, oferece pra ele um trabalho de mordomo. E aí começa isso, que se torna mordomo dela. Como diz o título, mordomo de batalha, ele tem uma força absurda e o anime é basicamente isso, cara. Na primeira temporada é muita comédia, muitas referências a anime, tokusatsu, filmes. E na segunda desbanca mais pra história. Mas é uma série bem, bem legal, bem interessante.
Só um adendo na parte que tu fala que ele vai salvar a garota, a Nagi. Por acaso, eu gostaria que você dissesse o nome da personagem, já que eu gosto dela. Sanzen Nagi, que é uma garota mega rica, otaku, por acaso.
Ah, eu esqueci de falar esse pequeno detalhe. Ela é uma otaku hikikomori. E ele vai servir, né, de mordomo pra ela, só que ela é aquela coisa, ela não sai de casa, ela só joga videogames, coisa do tipo. E ela é sequestrada, uma hora sim, outra hora não, então ele tem que combater todos aqueles que tentam sequestrar ou ferir ela, e ao mesmo tempo tenta fazer ela ter uma vida mais normal.
Um pouco antes de falar da cena do sequestro inicial, que eu queria falar um pouquinho dela, só um destaque aqui pra Nagi. Ela é um otaku overpower e rica, do tipo que ela tem um quarto pra cada videogame. E são muitos videogames. Mas
é bem interessante, bem meio nonsense, mas...
Mas, assim, sobre o resgate inicial, eu só queria deixar bem claro, que você não falou, tinha que dar uma ênfase nisso, é que o Hayato resgata a Nagi ao grande estilo Kamen Rider de bicicleta.
Isso é verdade.
Se jogando na frente do carro, é uma coisa muito, muito nonsense, cara. Vocês não
vale
têm
a pena. Então vamos contar a história. As pessoas têm que assistir. Muito engraçado.
Eu queria dar ênfase só nisso, galera. E logo de começo, uma referência a Kamen Rider. E várias referências que vocês vão ver na série. Assistam. Hayato no Gotoku. Depois de Hayato no Gotoku, vocês vão começar a ver mordomos com outros olhos.
É verdade.
E são muitos os mordomos e animes que valem a pena você dar uma conferida nos animes deles. Retalha, né, aquela historinha sobre com a personificação dos países, que brinca com os países, principalmente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Ele ganhou um prêmio, né? A animação de Retalha, que saía pra internet, que era um episódio de 5 minutos, eles ganharam o prêmio Kobe, grande prêmio Kobe, que é uma premiação que aconteceu em Kobe, uma premiação que aconteceu recentemente lá no Japão, que premia animações curtas. No caso dele, ele ganhou como prêmio de curta de animação pra internet. E, cara, é muito legal. O Retalha, ele tá sendo lançado o mangá dele aqui no Brasil. Ele é um mangá no estilo Forcoma, né? Aquelas tirinhas, estilo tirinha de jornal. E vale a pena falar dessa notícia, porque Retalha é uma série muito famosa. Não sei como é que foi a repercussão dela aqui no Brasil, mas é uma série muito famosa. Nos Estados Unidos já ganhou, eu não sei se eu posso dizer que ganhou prêmios, né? Mas que ela vende que nem água é uma coisa assim assustadora, principalmente você levando em consideração que ela é uma grande piada com todos os países do mundo, altamente estereotipado os países das séries. E pô, é uma série muito engraçada, apesar de que muita gente se assusta porque tem muito material shonen ai, material realmente BL,
são os fãs,
e tal, né? Mas não
fãs,
é uma
né,
série BL, é uma série de comédia, pô, muito legal, cara. De certa forma, posso dizer que escrotiza pra caralho com os países, né?
Eu só assisti o primeiro, o segundo episódio lá. É legalzinho.
Leu o mangá, não?
Não, não li.
Ah, cara, vale a pena. Pegue o mangá, compre o mangá da New Pop. É a edição, acho que até agora ainda tá pra sair uma edição de mangá tão bem feita, tão bem trabalhada aqui no Brasil quanto esse de Retalha. Se você gostou do Digimon, Retalha tá um acabamento, acho que melhor ainda. Vale a pena o mangá e vale a pena também partir pra animação. A animação é legal, curtinha. Só um destaque interessante da animação é que a primeira temporada da animação, que saiu na internet com 52 episódios, é coberta toda, ou 90% dela, por apenas um volume de mangá.
Pega uma tirinha e estica ela em 5 minutos.
Pois é, cara. Você tem uma ideia. Bicho, mas é muito legal. Dê uma olhada, dê uma conferida. Esses dois volumes que saíram pela New Pop praticamente já cobriu as duas séries de Retalha que estão na internet. Vale a pena, tanto a animação quanto o mangá, então deem uma olhada, e parabéns para o autor de Retalha pelo prêmio mais que merecido, né, da série. Berserk, meu caro amigo End of Death, você também é fã de Berserk, eu acredito eu. Eu sou um grande fã de Berserk, e como todo mundo já sabia, saíram os filmes de Berserk, que iam recontar a Era de Ouro, né, tá datado para sair, se não se eu não me engano, no começo do ano que vem, no primeiro trimestre, segundo trimestre do ano que vem. E confirmaram, vão ser três filmes contando todos os três primeiros volumes, que é exatamente a Era de Ouro, que é o que é contado no, na animação que teve. A animação, particularmente, eu fiquei muito irritado com o final, apesar de ela ser bem legal. E eu tô esperando esses filmes há muito tempo. E eu espero que não sejam só esses três filmes, que conte até onde o mangá tá, né? Lembrando que o mangá de Berserker já sai há mais de 20 anos. Maldito do Kentaro Miura, que vive jogando Idolmaster, que agora deve estar alucinado vendo o anime na TV.
É, e discutindo isso no Futaba, tchan.
Pois é, esperando uma próxima versão de Idolmaster sair. E, pois é, Kentaro Miura continua alongando a série, lança o quê? Um volume, dois volumes por ano.
Olha, esses três filmes são merecidos. Eu acho que é mais ou menos, não é tanto quanto tá fazendo com o Evangelho, porque o Evangelho estica mais a história. Mas eles estão dando uma série animada de respeito ao nível do mangá. Agora é foda, cara. Três filmes pra contar só até o final do anime, que... Cara, tem muita história depois. É muita história. É muito chão ainda pela frente. Tá certo que, pô, três filmes foda, nossa, vão ser... Eu acho que vão ser espetaculares, não tem como não ser, né? Mas... É difícil, cara. É pouca história.
Eu vi os teasers, trailers que saíram aí na internet. Tá muito legal. O primeiro filme realmente deve sair em janeiro do próximo ano. Como o Angel of Death falou, tem muita história depois dessa saga de ouro, né? Da Era de Ouro, que conta desses 13 primeiros volumes. É uma pena que seja só isso. Realmente, queria que tivesse mais. Aqui no Brasil, o mangá é publicado pela Panini de uma forma porca. Apesar de que eu coleciono, é uma forma porca, porque... Caralho, é meio Taco Rom. E Geoff Death é muito irritado com isso.
Ah, nossa, cara, eu não leio. Eu li emprestado, aí eu falei, não, cara, não, sem condições, cara. Nem na internet eu tô lendo mais Berserk. E é ultra revoltante lançar dessa forma imunda aí, cara.
Mas assim, o mangá deve alcançar esse ano, já deve alcançar o Japão, né, que tá em ato lá no Japão. E cogita-se... Espera-se e cogita-se o relançamento do mangá em formato tankōbon normal. E espero eu, estou torcendo muito eu, para que seja uma edição de luxo. Que Berserker merece uma edição de luxo.
Verdade.
Merece muito uma edição de luxo, cara. Me desculpem as pessoas que escutam esse podcast, que com certeza deve ter muito fã disso aqui. Mas para mim, eu comparo Berserker a Lobo Solitário. Desculpa. Eu comparo a qualidade de Berserk a Lobo Solitário e eu prefiro Berserk a Lobo Solitário.
É meio difícil você falar, cara. Apesar dos dois serem seinen, apesar dos dois tratarem sobre dois caras fodônicos que sabem lutar pra cacete e fazer um banho de sangue, são duas séries meio diferentes.
Se eu tiver que dizer, eu prefiro ainda o Berserk. É isso aí, vai sair essa trilogia no cinema, mais que merecida. E vamos torcer pra que não se ampare nesses três filmes, né? E, cara, nunca se sabe, né? Do mesmo jeito que aconteceu com o Evangelho, nunca se sabe se vou mudar alguma coisa na história. Afinal, são três filmes pra contar só a saga de A Era de Ouro, então...
É, cara, e continuação depois disso daí é chão, viu, cara? Primeiro sair no Japão, depois sair no Ocidente e o hiato entre cada um deles, vão pegar aí uns bons anos, cara.
Agora, cara, eu acho que assim, como o Berserk é um famoso mundialmente, felizmente eu tenho pra mim que pelo menos esse filme não deve sair nos cinemas, com certeza, mas deve sair algumas edições de DVD ou Blu-ray pra essa banda, né? Talvez não pro Brasil, mas pelo menos saindo pros Estados Unidos, a chance de importar é melhor, porque como todo mundo sabe, importar Blu-ray e DVD do Japão é, você sabe, muito foda.
É muito pedi caro. Pedi pra ficar falido.
E falando em DVD e Blu-ray, então vai sair aqui no Brasil... O DVD do Onigami Den, que é a lenda do dragão milenar, né? Como ficou aqui no Brasil. Eu tô esperando muito esse filme. Já falei outras vezes, até pro Angel of Death. Eu tô esperando demais esse filme. Infelizmente, inicialmente o filme deve sair aqui apenas em DVD. Mas cogita-se sim a possibilidade de sair em Blu-ray. Eu espero que saia em Blu-ray. Eu vou esperar até quando sair, eu não vou comprar de cara, porque eu tô querendo o Blu-ray, eu não quero só a versão em DVD. saiu o Blu-ray lá nos Estados Unidos. Cara, o que, que eu posso dizer, cara? É muito bom essa iniciativa da Sony lançar esse tipo de filme aqui. Principalmente porque é um filme muito focado no folclore oriental, né? E isso é bem comum pra vir aqui pra nossa terra. Fiquei muito feliz mesmo que ia lançar, que vão lançar isso aqui. Espero que o Blu-ray não demore muito tempo pra sair também, não.
Olha, é... possivelmente ele saia, o Blu-ray aqui, mas há de se questionar a qualidade dele, né, do lançamento dele aqui.
Vamos ter que esperar. O lançamento deve estar datado aqui pro dia 6 de outubro. Tá perto, tá perto.
E pra quem tiver interessado no Blu-ray, a versão americana tem áudio e legenda em português. E ele é duplo, ele é o combo, ele é Blu-ray mais DVD. Então se você tiver aí a mesma visão que eu tenho de que o mercado de animação, o mercado de home video em animação aqui no Brasil, cadáver, que se meter uns espasmos de vez em quando. Pois é, se você quiser adquirir essa versão americana, né? Amazon, eBay, whatever.
Pior que vale a pena, galera.
Vale a pena.
Com legenda ainda, vale a pena. Apesar de que tem um outro problema de sempre, né? Vai ter legenda apenas no filme principal? Os extras vão continuar sem legenda?
Não, meu amigo, a pergunta é... Vai ter extras na versão
brasileira?
Nacional?
Não, bicho, tem que ter. Não tantos quanto a versão americana, com certeza. Mas tem que ter. Não faz sentido lançar um DVD sem extra no mercado de home video aqui.
Vamos.
Cara, até tô pensando em comprar o DVD. Mas não sei. Eu penso mesmo em importar o Blu-ray americano ou esperar o Blu-ray nacional. Eu sou um cara que sou um entusiasta do mercado nacional, apesar de eu também achar como você que ele é um morto-vivo, mas eu sempre tento dar minha contribuição pro mercado nacional, cara. Então, vamos ver, eu vou pensar ainda no que eu vou fazer até outubro da... Vou pensar em alguma coisa. Mas daí, pra quem quiser, pra quem não tiver aparelho de Blu-ray, quiser comprar o DVD, vai sair aqui no Brasil. Ixi, vale a pena. Como eu disse, é um lançamento de uma animação com os moldes orientais, focadas no folclore oriental. Isso é muito difícil aqui no Brasil. A Sony tá de parabéns por lançar essa animação. A qualidade de animação dela é muito boa. E... bicho, eu acho que essa animação vale muito a pena você comprar pra ter na sua prateleira, na sua estante, ou seja, lá onde é que você guarda seus Blu-rays. Você, Sin of Death, vai comprar? Vai comprar a versão americana?
Tá um preço bom. E acho que se na próxima compra aí que for fazer de DVDs, quando eu tiver dinheiro, ou seja, talvez ano que vem eu compre.
Vamos ver aí. Então eu provavelmente vou ter antes de você.
Próxima leva de Blu-rays, ele vai estar.
E veja só, meu caro amigo Angel of Death, que ainda não começou a ver a série, ou começou a ver o Thundercats?
Não, cara, não vi, não achei um lugar decente pra baixar.
Cara, tem que ver, eu peguei uma qualidade boa. A qualidade que eu peguei foi boa. E, bem, galera, vai aparecer no episódio de hoje de Thundercats, né? Hoje, que eu digo, dia 2 de setembro, dia da gravação. Silverhawks e Tiger Sharks. Duas outras animações da época de Thundercats que... eu gostava muito do Silverhawks, eu achava bem legal. Silverhawks
era bom demais,
Eu gostava muito, apesar da animação ser aquela meio animação desanimada, mas o roteiro era muito legal, cara. Eu gostava pra caramba. E, pô, legal fazer essa menção a isso aí. E acredito eu que se isso fizer sucesso, a chance de que haja uma nova série de Silverhawks... Pode ter certeza, né? Se fizer sucesso, deve ter uma nova série de Silverhawks. Tiger Sharks também, mas... Silverhawks, principalmente porque eu acho que o Silverhawks ainda é mais famoso que Tiger Sharks.
Olha, cara... eu não sei como é que tá a série, mas... Cara, a série tá tão legal...
Eu sei que o de audiência do Cartoon, pelo que tá mostrando, tá muito bem, cara. E, porra, eu gostei muito dos episódios que eu assisti. Do começo que eu assisti, os 4 primeiros episódios.
Eu acho que ele vai pegar bem o público saudosista, né? Que olhou, Thundercats novo... Ah, tô falando bem, vou assistir, né? Vou ver se é tão bom quanto o antigo. Aí sai o Silverhawks voando lá no céu. Ô, cabeças explodirão, cara. Tenho certeza. O pessoal vai fazer uma especulação grande depois se isso vai sair ou não. Acho que vai agradar os fãs.
Pois é, lembrando que o episódio que sai dia 2 de setembro, né? É o episódio 7, então tá bem no comecinho ainda. Tem muita coisa ainda aqui para rolar e... Cara, eu gostei demais da animação. Fiz um texto sobre os 4 primeiros episódios, falando o inicial, né? Falando minha visão inicial. Botei lá no Anime Portfólio, vai estar na postagem desse. Vai estar na postagem desse podcast. E, cara, eu gostei demais. Eu acho que vale a pena. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. Porque, como eu disse, eu gostava muito de Silverhawks. Achava muito bacana. Aliás, eu gostava mais de Silverhawks do que de Thundercats.
Eu também.
E aqui vamos para uma notícia mamilos. A JBC trabalhará com streaming de animes no Brasil.
Será?
A JBC, ela tá firmando uma parceria com o Crunchyroll, que é um site muito famoso, né? E ela já tá trabalhando com o Crunchyroll pra tradução de algumas séries pra português, alguns...
Peraí. Saiu a notícia e depois ela foi desmentida. Falaram que não, o JBC não sabe de nada disso.
Não, o que aconteceu foi o seguinte, vamos lá, vou deixar aqui um negócio claro. O que aconteceu? É um blog que teve informações aí, que é o blog dos nossos parceiros aí do Subete Animes, falaram, cogitaram a possibilidade disso acontecer. De repente um blog famoso acabou pegando as mágoas desse coisa. E, teoricamente, ele deveria ter uma notícia, como é que eu posso dizer? Essa notícia, ele já tinha essa notícia, mas ainda não tinha lançado. E ela pensou que o blog em questão, que estava cogitando a possibilidade, estava lançando a notícia em primeira mão. E, para não ficar muito atrás, acabou revelando que esse projeto realmente está seguindo. Se vai acontecer ou não, a gente ainda não tem muita certeza, porque a JBC não deu uma declaração oficial. Tudo indica que realmente isso vai acontecer. E, cara, sabe o que é que eu digo sobre isso? Animax, presta atenção, cara. Animax nunca mais falou nada sobre streaming.
Peraí. Acho que são duas coisas diferentes. A Animax, se ela for fazer stream, vai fazer streaming dos animes que ela tiver licenciados, possivelmente com dublagem. O Crunchyroll, o que é o Crunchyroll? Você vai lá no Crunchyroll, você pode assistir o anime. Né? E você tem que pagar uma taxa que é mais ou menos R$10.
É, por aí.
Você paga pra você assistir anime à vontade, stream em HD. Você chega no site, lá no topo tem umas noticiazinhas, embaixo tem uma listinha bem arrumadinha, bonitinha, com imagem e nome, e os últimos episódios que saiu de cada anime. E ele
não
sai,
anime, tipo... né? Deixando bem claro que não é só... Por exemplo, eu assistia muito dorama lá.
É, tem uma parte só de dorama. Inclusive, tem uma mensalidade lá só de dorama e tem a Gold que é pra dorama e pra anime. E lá é muito organizado, cara. Você dá um clique ali, outro ali, você já tá assistindo o episódio. E é coisa, é anime que tá saindo agora. E acho que Animax não vai fazer. Acho que ele vai fazer stream do que ele tem e dublado e aquela coisa. Crunchyroll não, Crunchyroll é, saiu no Japão, saiu agora, cara.
Ah, não, deixando claro que Crunchyroll não tem todo o direito sobre todas as séries, mas tem muita série, tem muita série japonesa, realmente, não são todas, mas tem muita série que o Crunchyroll tem direito, que ele lança, tipo, saiu no Japão, uma hora depois está no Crunchyroll. Realmente, é com certeza o modelo, se for diferente, mas queira ou não, é um mercado de streaming e que não existe, se tiver, vai ter uma disputa, queira ou não, e muita gente vai pensar assim, tipo... Provavelmente, como Crunchyroll faz mais sucesso, se saísse Crunchyroll, uma versão do Crunchyroll, mesmo que não dublada, uma versão dublada, principalmente com o que os fãs de anime falam sobre a dublagem nacional nos últimos tempos, cara, a Animax tá fodida.
É o seguinte, só por lançar do naipe com a qualidade, eu assisto Hips, né, do Crunchyroll, vou ser sincero, assisto Hips do stream. E eles são de boa qualidade.
Não, hips do HD, porra.
É, hips do HD, porra. 720 e tal, a legenda deles até que é legal. Se lançar um negócio desse naipe, com a periodicidade, com a estrutura do site que o Crunchyroll tem, com a velocidade dos lançamentos, bonitinho, vale a pena, sim. E pelo preço, cara, é muito baixo o preço, cara. Tá certo que tem fansubbers, pelo menos nos gringos, é o seguinte, o que lança no Crunchyroll, com certeza vai ter fanserver lançando, e vai ter alguém ripando eles, mas não fica atrás dos fanservers não, cara.
Fica não, muita gente com certeza vai atrás de pegar a versão do Crunchyroll. Se tivesse aqui no Brasil, eu faria, eu pagaria minha mensalidade pra assistir, Eu assistiria antes de muita gente, né, que espera em fãs Uber, por exemplo. E, cara, eu acho que é legal, eu acho que é o futuro. É, eu acho que o futuro... Apesar de que tem muita coisa pra discutir sobre streaming, né, cara? Tem a questão do fã que gosta de baixar e ter as coisas guardadas em casa, que não vai dar pra fazer com o Crunchyroll.
Olha, imagina uma coisa. Onde é que vai lançar anime aqui? No mercado de home video?
Não.
Então alguém tem que lançar. Os fãs sabem que fazem bom trabalho?
Normalmente, eu, como já falei várias vezes, que eu sou altamente a favor do streaming, aliás, a favor não. Eu acho que é obrigatório fazer streaming no Brasil, não só de animação, mas de muita coisa, seriado e tal, muita coisa. Tem que ter streaming e eu acho que a gente tá muito atrás no... está muito atrasado nisso. Era pra já ter streaming no Brasil há muito tempo mesmo. E eu concordo, eu acho que o Crunchyroll seria uma coisa muito boa se realmente tiver essa versão nacional. Mas, como eu disse, aí vai ter resistência? Vai. Sempre essas coisas têm resistência, vamos ser bem sinceros. E sendo brasileiro, como a gente sabe que brasileiro é, vai ter aquela questão ainda que vai ter gente preferindo baixar de sub, blá blá blá, e ter gravado em casa, comprar DVD. Mas.
Fan subs não vão acabar por isso, cara. Não vai acabar fan sub.
Não, eu também não. Eu não tô dizendo que o fan sub vai acabar por causa disso. Eu só tô dizendo que vai ter gente ainda que vai ainda brigar porque não vai poder ter guardado em casa. Sempre tem esse mimimi, né? Sempre tem essa resistência. Mas eu acho que vale a pena, pra quem é fã de anime, quem acompanha blog, pra quem tem, quem conhece o Crunchyroll, sabe a qualidade do site, e tenho certeza que ia fazer um sucesso muito grande aqui no Brasil.
Tem uma coisa que eu gostaria muito, cara, que se viesse a um preço legal, qualidade legal, que acabasse de vez, os malditos vendedores de DVDs de anime morram todos.
Pois é, como eu disse, eu acho que isso não vai acabar não. Não com a, só com a vinda do Crunchyroll.
É verdade.
Mas internet, vamos foda. Ver, né? Lembrando que a JBC, só pra embasar a notícia, né? Como a gente disse, não é totalmente confirmado. A JBC ainda não deu o aval, não disse claramente se realmente vai acontecer. Mas tem que lembrar que a JBC está realmente com o projeto de licenciar além de mangás, né, que ela já faz há muito tempo, licenciar animações, tanto que ela já licenciou, já foi até falado no passado, no passado fantasma desse blog, que ela tinha licenciado a animação NY Salad, que pelo que está sendo indicado aqui pelo pessoal do J-Box, já está até dublado, só que ainda não tem certeza de quando é que vai... ser lançado, bem que canal vai ser lançado. Cara, a chance de que isso aconteça é muito grande, realmente. Vamos esperar aí uma definição clara da JBC, se realmente isso vai acontecer. E aqui, eu acho que pode dizer, como você falou no começo, né? O fim de uma era, o site Anime Blade vai encerrar suas atividades. E para quem não conhece, Anime Blade é um site feito por fãs de animação japonesa, que é um site que divulgava além de notícias. Ele tinha, que eu acho que é a parte mais importante do site, apesar de ter mais coisas, mas mais importante eu acho que era a lista de vários, se não quase todos os fansubs nacionais. Diariamente apresentava os lançamentos que esses subs, não só fansub, aliás, Scanlator também, aqui no Brasil. E, pô, é muito triste de certa forma, porque a gente vai perder um site de alto gabarito, de alta gabardância, né? E por esse lado é muito ruim, mas eu entendo o ponto de vista do pessoal que está trabalhando, que está dizendo que vai, que está sendo difícil conciliar. Isso é o futuro de quase toda pessoa na internet, né? Que não ganha dinheiro com a internet.
Uma hora ela tem que trabalhar, tem que sustentar, fazer família, essas coisas, né?
E uma hora tem que fazer isso, acaba pegando o tempo que tinha para poder produzir material para os sites, né? E deve estar saindo do ar. Ele vai sair agora em setembro, mas o site vai continuar até o final do ano, que é quando acaba lá a licença deles com o hosting. E até lá, provavelmente alguns fansubs vão continuar ainda lançando coisas lá. Tem um outro site, infelizmente agora eu não lembro o nome, que tá com uma proposta muito parecida com o New Blade, também que tem uma lista de subs e que vai ter os lançamentos de cada sub, que provavelmente ele vai ser... se não substituto, né, mas vai ser uma nova versão, uma nova opção, né, pra você saber essas informações. No mais, cara, o Anime Blade já me ajudou muito, apesar de que as letras de músicas do Anime Blade muitas vezes estão erradas, no resto ele me ajudou muito, cara.
Gostava
muito do site.
O Anime Blade é, tipo, a página inicial de muita gente.
Foi a página inicial por muito tempo, cara.
Por mim, a minha também. Tudo que lançava, né, de Scanlator Fanserver, tinha lá no, na página inicial uma pequena lista e outra página secundária que dava todos os lançamentos de fanservers. Então, pra quem baixava anime, mangá, né, de fanservers brasileiros, esse site é obrigatório. Era, né? Não sei. Que eu parei de baixar de fanservers brasileiros, né, por algum tempo. Mas, cara, 10 anos, pô, esse site ajudou muito. Não só, cara, que é o seguinte, ele, por mostrar, né, todos os trabalhos de fanservers, ele teve um papel muito importante aqui de divulgar a animação. Então, se você, por exemplo, assistia uma série, vou ver se lançou um novo capítulo dessa, você acaba descobrindo outras trocentas. Foi de extrema importância, cara. Ele foi um site de suporte. Ele foi uma das bases aí pro pessoal conhecer animações japonesas aqui no Brasil.
Lembrando que no começo também era um fansuber, né?
É verdade. Lançou algumas coisas e como fansuber era uma droga.
É verdade.
Meu Deus, que fansuber tosco foi o Anime Blade. E eu digo, as notícias, é aquela coisa, lança notícia ali, outra aqui, mais ou menos, as letras de músicas, como você falou, muitas vezes eram erradas, e reviews, era um aqui quebrado, outro ali, mas o trabalho mesmo, cara, de divulgar os lançamentos dos fanservers, cara, isso aí vai ser difícil, cara. Alguém vai ter que substituir esse negócio, porque é base, cara, tem o Tokyo Toshio no Animesuki, whatever, de database, tem que ter uma database com os lançamentos nacionais, cara, alguém vai ter que tomar essa conta desse lugar.
Cara, exatamente como tu falou, eu usava ele como database. Toda vez que eu queria saber se um anime foi lançado no Brasil, o primeiro lugar que eu procurava era o Anime Blade, porque tem uma database de quase todos os fanzubes que já passaram pelo Brasil. Então, havia muita chance de que o que foi lançado no Brasil ter lá. E eu sempre procurava, se eu tinha que pegar uma série muito antiga, queria saber se foi lançado no Brasil, eu usava como database e com essa finalidade, o Anime Blade, sem dúvida, foi o melhor site brasileiro. É o melhor site brasileiro, né? E, pô, vai deixar aí saudades, cara.
Verdade. Tomara que alguém tome o lugar dele e... Cara, o layout do Anime Blade é muito velho, cara. Acho que eles mudaram o layout uma vez.
Fato.
Acho que eles mudaram, tipo, era um original, mudaram uma vez e há anos eles têm esse layout. Pois é, fica aí a nossa... Não sei se homenagem a esse... grupo que ajudou muito a gente, né? A gente não estaria discutindo tanta coisa sobre animação se fosse por esse site.
Isso é fato e, pô, realmente, como eu disse, vai deixar falta. Vamos ver aí se vai ter algum site que vai pegar essa ideia do Anime Blade, que vai manter. Como eu disse, tem um site que faz mais ou menos isso. Infelizmente, não tô lembrado agora o nome. Eu vou colocar aí na postagem pra galera saber. Mas não é a mesma coisa, não tem a mesma base de dados. Cara, imagina se não existir Anime Blade e com a ausência que tem o Haitou, cara. Cara, a gente não sabe mais o que foi lançado no Brasil no passado.
Ah, cara, é o seguinte,
imagina agora a gente ir de sub em sub querendo saber o que foi lançado na semana. É muita
não, assim,
coisa, cara. Não
assim,
dá,
cara, é o seguinte, você sabendo, você tendo, já sabendo que você vai assistir, indo fansub, pelo menos nos gringos dá pra fazer isso, porque são sites decentes. Agora, que fansub brasileiro tem site decente, cara?
Poucos, tem alguns que tem, mas são poucos.
Os caras, tudo botava o lançamento do Anime Blade, nem atualizava direito o site. E é isso, cara, eu acho que os fansubbers vão ter que se adaptar bem, né, tipo, botar as notícias decentemente, layouts decentes, legíveis, né, na falta aí de uma database. Mas que a gente precisa, é urgente, é básico, cara, não dá pra você controlar o que você baixa, o que tá saindo sem uma database.
De fato, cara, a gente vai ter que ver aí quem que vai assumir esse lugar, como eu disse. E assim, eu acho assim, pros títulos novos... Até que a coisa vai andar, vai ter sites com certeza que vão tentar substituir o Anime Blade. Mas para os títulos antigos, cara, é que eu acho muito... vai ser complicado. Por exemplo, quem é que vai lembrar do fanzuber Oga? do Tchananã ou do HNK. Foram subs famosíssimos aqui no Brasil antigamente que, porra, fizeram história. E que a gente só sabe muitas vezes os projetos que eles lançaram por causa do Nameplate.
É verdade. Espero aí que quem queira continuar o trabalho de database converse com o Nameblade. E por mais que, ó, pra que a gente vai precisar da database dos lançamentos antigos? Pô?
Mas a gente história, precisa, é, cara, a gente precisa. É importante, é importante. E vamos aqui pros trailers, né? O primeiro trailer que a gente tá falando é sobre o Hotarubi no Mori E. Assistiu?
Eu assisti o trailer, mas qual é? A minazinha conhece um cara que aparentemente é um espírito, whatever, de máscara, e ela cresce e acompanha, ele acompanha ela, é isso que eu entendi?
O que eu entendi também foi mais ou menos isso aí. Ele é baseado no mangá da Yuki Midorikawa. Vai sair esse filme pelo Brainsbase, que é um estúdio altamente famoso, né? E muito bom, por acaso, eu gosto muito da animação do Brainsbase, é um dos melhores estúdios no quesito animação. Pelo que parece, pelo que deu pra ver pelo trailer, mais ou menos, eu também não conheço muito bem da história, ele vai falar de uma garotinha que deve ir pro interior, e lá ela vai acabar se encontrando com uma espécie de espírito de um garoto, ou se é um garoto de verdade, não ficou muito claro no trailer. Provavelmente é alguma coisa com espírito, né? Já que ele não tinha tirou a máscara, essa coisa é meio padrão.
Parece que ele não envelhece também.
É isso. Não, pera aí, eu não sei. Aí já não sei. O trailer não deu pra deixar muito claro se ela realmente tá envelhecendo, se é só questão da câmera que tá mostrando ela, parece ela mais nova ou não.
Oh, até onde eu vi, a mesma autora do Natsumi Whatever, aquele do moleque.
Natsumi Ujinchō, que é uma série muito boa, tá saindo a segunda temporada agora. Terceira temporada. Terceira. Que é uma série muito boa. E, bicho, realmente eu olhei pro trailer assim, eu pensei em Natsumi Ujinchō. Tem muito o estilo de Natsumi Ujinchō. E, pô, se for, já é um ponto a mais. Ponto positivo a mais, porque eu gosto muito da série Natsumi. Poxa, eu fiquei muito feliz com o nome da personagem. Eu gosto muito desse nome, cara. Apesar de que eu não gosto de insetos, mas eu acho que o nome Hotaru é muito legal. Então, esse filme vai sair no cinema japonês em 17 de julho do próximo ano. Lembrando, novamente, o estúdio é o Brainsbase, que é um estúdio... Procure aí sobre o estúdio Brainsbase, vocês vão ver que eles fizeram muita coisa bacana. E saiu o primeiro trailer de Ungo. O que falar do primeiro trailer de Ungo? Uma das próximas animações do Noite Anima.
Olha, o character design é bem estranhão. Parece que vai ter detetives no meio. Eu assisti o trailer em japonês. Aparentemente vai ser legal.
É, tem um primeiro
mais lado... Mais história de detetives, cara.
É, pois é, né? Primeiro lado interessante é que é Noite Anima, né? Apesar que Noite Anima esse ano apresentou umas séries bem fraquinhas, né?
Ah, vai pro inferno, cara. Não precisa nada de fraco. Anohana, Horomotsuko... Na certa vai ter Black Rock Shooter, mas...
Pera aí, mas esse ano saiu C...
Ah, você foi tosco mesmo.
E teve um Fractale que muita gente chamou de Fractale.
Ah, olhando... É verdade, eu ignorei essas duas séries, realmente. Realmente foi um ano atípico. Geralmente sempre sai coisa boa. Saíram coisas boas, mas esses dois aí são de lascar mesmo.
Mas eu tô pondo muita fé no Ungo. Mas você me disseram que aquela preview daquele site inicial do Ungo, ele me fez ter um interesse muito maior por Ungo do que esse trailer.
É, cara, o que tem? Deve ter alguma coisa, deve ter um lance ali. Você não entende, ali é só uma apresentaçãozinha. Mas você não sabe se esses caras vão viajar mesmo, como eles viajaram naqueles previews. E aquela campanhazinha viral que eles fizeram chama muita atenção, cara. Das imagens mudando, de imagens urbanas, tampas de bueiro, cigarro acendendo, cigarro vazio. Aquela imagem das comidas inteiras, depois elas consumidas.
Pois é, né? Vamos ver o que é que vai sair dessa animação. Novamente eu falo do estúdio, que eu acho que é outro ponto positivo, que é do Bones. Pra quem não conhece, Bones é o estúdio que ficou à frente dos dois Fullmetal Alchemists. Eu vou colocar um link também numa postagem de uma postagem que eu tenho lá no blog falando sobre a história do Estúdio Bones, pra galera conhecer um pouco mais sobre o Estúdio Bones. E vão ver, pô, Estúdio Bones, cara. Eu até agora não vi nenhum trabalho realmente ruim do Estúdio Bones, cara. Tudo que eu vi até agora foi muito legal.
É Darker Than Black, Skullman, o Hero Man, as pessoas não gostam.
Não é ruim não, Hero Man.
Number 6. Ah, eu não sei, cara. Eu gosto bastante de Hero Man. A opinião de muitas pessoas que assistiram não foi muito boa.
É aquela questão, né, cara? Sempre tem aquela questão, pô, é feito pelo Stan Lee, por um quadrinista americano. Mas assim, eu não achei ruim, não. Também não achei ruim, não, cara. É o Stan Lee, né? Também.
É verdade. Stan Lee pedindo café lá pro moleque.
Pois é. Aliás, tem o Stan Lee no coisa, né? Pô, o Stan Lee tem que citar sempre na obra dele, cara.
É, ele sempre tá ali zoando o filho da mãe. Eu quero ser velho que nem ele, cara, aparecendo nos filmes.
Não, não quero ficar maluco que nem o Stan Lee, não, cara. Agora falando sobre o trailer de um filme de animação americano que vai sair, né? Aliás, americano não, né? Um filme, acho que é inglês, né? Esse filme aqui parece ser inglês. Que é o filme Monstro em Paris. Apesar de que é Monstro em Paris, eu acho que é um filme em inglês. E é do mesmo, dos mesmos responsáveis pelo Espanta Tubarões. Que não é um filme muito legal, vou ser bem sincero. É, mais ou menos. Cara, mas eu gostei muito desse trailer. Achei muito legal esse trailer. Ele vai contar sobre a história de uma criatura aterrorizante que espalha medo pela capital de Paris em 1910. E vai ter uma mulher, né, que vai ser a personagem principal, que ela é projecionista de um cinema. E vai ter um cara que é um pitoresco inventor. E vai ter esse monstro, né, que na verdade vão ver que não é um cara tão mal assim. E, cara, eu gostei muito do trailer. Eu achei que a animação ficou bem interessante. Vamos ver. Ele tá com um clima meio Ratatouille também, né?
Ah, bem parecido. Eu gostei do trailer também. Animação, cenários são bem legais. Aparentemente os personagens são interessantes também. Quem escreveu a história? Tal de Bibo Bergeron, o nome do cara. Ele fez Caminho para o Dourado, né? E o tal do Espanto Tubarões. E Caminho do Dourado é muito bom, cara.
Concordo, também gosto.
Muito bom, inclusive os memes que fazem dele, mas... Se for do naipe da história do Caminho para o Dourado, eu senti um pouco da puxada dessa história. Certo que não tem nada a ver Paris com Eldorado, mas pelo trailer ele falou, parece uma história bem viva, bem interessante.
Pois é, vamos ver aí, né? Sai o trailer dublado do Mana Chuva. Como eu já disse, eu gosto muito do personagem. Eu espero que esse filme seja legal. Eu gostei da ideiazinha dos robôs que vão substituir os policiais. Aí, na verdade, vai ser uma coisa que o cara que construiu os robôs policiais vai usar os robôs pro mal. Cara, eu gostei. Eu até achei interessante a historinha. E só um adendo aqui, uma coisa nada a ver, mas ontem, dia 1º, né? Chegou aqui em casa o boxe com a série completa do Mana Chuva que eu comprei na Americanas.
E aí, você assistiu alguma coisa? Viu se é bom o box?
Cara, ainda não deu pra assistir. Mas eu fiquei feliz. Chegou junto com o boxe do Corrida Maluca também. Série completa. E o DVD dos Goonies, que tava R$25. Vale. DVD não, Blu-ray dos Goonies. Vale muito a pena, viu, galera? Dá uma olhada lá na Americanas, ver se ainda tá. R$25 o Blu-ray dos Goonies.
Olha, gostei do trailer, eu não sei, parece uma animação de quinta e a dublagem, bem, cara, acho que qualquer coisa que não seja a dublagem original do Mandachuva pra mim não vale.
É verdade, tem esse problema da dublagem, eu concordo que isso aí foi meio chatinho. Como eu falei até contigo em off, acho que o único que foi dublado pelo original foi aquele amigo do Mandachuva, pelo menos a voz parece muito com o original.
Guardabelo, caramba, aquela dublagem zona não alta qualidade... foda, cara. E o trailer parece uma animação de quinta a la Garfield, né?
Não, vamos falar. Não, também não tá assim, não.
Tá feião, cara.
Só o fato de não envolver live action já melhorou muito o filme. Nesse ponto já melhorou muito. E não achei, não. A animação tá até boa. Talvez o character design você ache que não tá tão lá, essas coisas. Mas a animação parece boa.
Bem, eu não gostei. Eu vi o pôster lá nos cinemas. Eu pensei, o filme Mãe da Chuva é legal. Eu acho que se sair no cinema eu não vou, não.
Eu pretendo assistir esse filme no cinema. Por último, trailer de animação, né? Piratas Pirados. Cara, eu gostei muito. Tá, o climão de Piratas do Caribe, o primeiro Piratas do Caribe, cara. Esse filme eu acho que vai ser muito bom.
É, ele segue aquela, aquela animação, né, do Naip, acho que são os mesmos indivíduos que fizeram o A Fuga das Galinhas e o...
Qual era o nome? Krumen, isso é um
conhecido. É, e A Batalha dos Vegetais, que não tem nada a ver, que é o Where o Rabbit.
Acho que é legal, que é legal o filme.
Que é bem legal também, A Fuga das Galinhas.
Ah, tem aqueles também, Max e... Como é o nome? Max e não sei o quê, que também é no mesmo esquema. Se eu não me engano, os mesmos produtores, também é muito bom o filme.
O trailer ficou legal, tem umas piadas bem engraçadas no trailer.
A dublagem ficou boa, eu gostei muito da dublagem, principalmente do narrador. O narrador ficou muito legal, cara.
Vai ser uma animação que, se sair nos cinemas aqui no Brasil, vai valer a pena sim, vai ser bem divertido.
Pois é, ela deve estar estreando nos cinemas ingleses no dia 30 de março de 2012, e ainda não tem data para estrear aqui no Brasil. Nem sabemos se vai estrear aqui no Brasil, né? Vamos esperar que estreie.
Ah, os outros filmes saíram, cara, aqui no Brasil, no cinema, não saíram? Fuga das Galinhas e o do outro lá? O Batalha dos Vegetais?
Saiu, só que, por exemplo, esse último que eu falei, esse Max e não sei o quê, ele não saiu no cinema aqui. E eu gostei bastante, vou ser sincero que eu gostei bastante. Esse Grooming saiu, saiu realmente todos os dois, que eu me lembro de ter assistido no cinema, A Fuga das Galinhas, cara. Então, aqui o filme que você até me passou o trailer... Hugo. Fale um pouco sobre Hugo, o próximo filme de Martin Scorsese.
Eu assisti o trailer dele quando eu assisti Rei Leão. Então, é o Scorsese aí fazendo uma história aparentemente infantil e mexendo com o 3D. Ele trata de um garoto. O garoto, ele perdeu o pai, aparentemente, no trailer. E ele, o pai era versado em coisas mecânicas, coisas do tipo. E esse garoto acabando vivendo numa estação de trem. E lá ele mora na casa dele, tem umas parafernálias mecânicas e tem um robozinho. Esse robozinho tem um buraco de fechadura nele. O garoto acaba encontrando uma garota que tem essa, uma chave que, né, teoricamente abre faz o robô funcionar. E é isso, cara, é uma aventura do Scorsese que mexe bastante com 3D, é bem trabalhado 3D no trailer, pelo menos.
Eu devo deixar como destaque, né, eu olhei na hora e fiquei, caralho, a personagem feminina, né, a garotinha que vai falar, é a menina que fez o Deixe-me Entrar, e a meninazinha do Diário de Banana, e a meninazinha do Kick-Ass.
Olha só!
Cara, eu olhei assim, caralho, a menina do Kick-Ass, cara, muito boa, muito boa. Eu gosto muito dessa atriz, cara. É, eu acho que ela junta com a menina do Miss Sunshine, eu acho que não é ela não, aliás. É, ela mais a menina do Miss Sunshine, mais a menina que fez o Super 8, cara, são três atrizes, não sei nem se eu posso dizer mirins, né, porque ela já tá adolescente, assim, velha, né, mas de certa forma, não velha, né, seus 15, 16 anos já. Mas elas três, eu acho que elas têm um potencial muito grande. E nos filmes que elas fizeram, ficou muito legal. E a filmografia dela é até bem extensa, vou ser bem sincero. De 2004 pra cá, ela fez muito filme. The Guardian, Family Plan, Meu Nome é Air, Hoje Você Morre, Zumbis. Cara, foi muita coisa. Muita coisa mesmo. A Cura, muita coisa mesmo, cara. Pra a idade dela... Oh, realmente é que eu tava pensando, era a menina do 500 Dias com Ela também, que eu vi recentemente o filme. E, pô, legal. Eu boto muita fé nessa atriz e eu gostei muito do trailer desse Hugo, fora que é do escocês, né?
Fez um monte de coisa boa, cara, que você tá falando. Goodfellas, entre outras pequenas pérolas. Aí o cara fazer um filme infantil, vamos ver o que vai dar.
Ah, pera aí, J.J. Abrams fez Super 8, Super 8, queira ou não, é um filme infantil, se você pensar assim.
Não tô falando mal, cara, não tô falando mal, eu vou falando que vai ser uma experiência interessante.
Não, com certeza vai ser uma experiência interessante. Cara, se alguém ainda não sabe quem é o Martin Scorsese, recentemente ele fez, acho que é recentemente, não posso dizer, ele fez O Ilha do Medo, lá do Leonardo DiCaprio.
2010, ano passado, bom filme.
É, né, O Aviador, filmaço. A Jovem Rainha Vitória, 2009, outro filme muito bom. E, porra, é muito, a filmografia dele é muito grande. Ele é um dos produtores do Conte Comigo. Meu Deus, que filmaço.
É, também dirigiu O Assalto ao Banco Central.
Quê?
Ah, nada, esquece, não conheço a piada.
É, cara, esquece a piada, por favor.
Corta isso, por favor.
Cara, eu não gostei da piadinha, mas vamos lá. Então vamos pro final, né? Falando do último trailer, é o teaser trailer de Jogos Vorazes, que é um filmezinho que eu falei já algumas vezes, muito, que eu tô esperando muito. É, falar um pouquinho do plot longa, vai mostrar a história de Katniss Everdeen, que é uma garota de 16 anos que se propõe a lutar nos Jogos Vorazes, que é um evento criado pelo governo do país em que um menino e uma menina entre 12 e 18 anos de cada uma das cidades são escolhidos para lutarem até a morte. Katniss assume o lugar da irmã mais nova por considerar que é mais esperta e tem mais chance de sobreviver ao torneio mortal.
Ah, eu vi o trailer disso, eu pensei que eu não tinha visto, é o Hunger Whatever.
Hunger Games.
Hunger Games. Tem um burburinho na comunidade aí dos Estados Unidos sobre esse filme aí.
É outro filme que eu tô esperando bastante. Cara, sempre que tiver governo como vilão, é governo como vilão, cara. E como eu disse, cara, como eu disse até uma outra vez, esse plot não é tanto, com certeza. Não. Até pelo trailer você vai ver que não chega nem perto. Mas ele me lembra um pouco Battle Royale.
Ah, não sei se vai ter as tripas e coisas...
Não, não vai ter. Vai ter pelo trailer, já dá pra ver que vai ter. Mas a ideia me lembra um pouco Battle Royale.
É, um pouquinho.
Agora, vou ser bem sério. Do trailer, do teaser trailer, a única parte que eu achei legal foi o logo em chamas. Nada mais. Mas foi muito pouca coisa, então a gente não pode falar. Eu ainda espero que seja um filme muito bom. E vamos para a parte final de nosso podcast, onde falaremos das estreias desta semana no cinema.
Up in the desert, like I've been dropped out of the sky. You got a name?
I don't know.
Das duas grandes estreias da semana vão ser o filme Cowboys e Aliens, que não sei se Angel of Death está esperando muito, mas eu estou esperando demais desse filme.
Eu não,
diria,
cara,
que ele é o filme de HQ que eu mais espero no ano.
Não, pra mim, tanto faz, tanto fez, não me atrai muita coisa.
Sério, cara? Eu realmente tô esperando, cara, eu acho que...
Preferiria ninjas versus piratas, eu acho que é mais interessante.
Eu acho que ia ser mais galhofa. Lembrando que o personagem principal vai ser o Daniel Craig, que é o 007, o 007 mais recente. Cara, eu acho bem legal, eu acho um bom ator e eu espero que seja um filme muito legal, eu tô esperando mesmo que seja um bom filme. Gostei, pô, tem um elenco de peso, pô, vamos ser sério. É, além do Daniel Craig, é o Olivia Wilde, o Harrison Ford, Noah Reed, cara, o elenco é muito bom. Uhum. Eu tô esperando bastante, no post vai ter o link aí pra informações sobre o filme e com vários trailers que já saíram. E outro filmezinho que também muita gente ainda tá esperando, né? Eu vi um trailer nessa semana desse filme, fiquei muito feliz, o trailer é muito legal, que é do filme Larry Crown, O Amor Está de Volta, que vai reunir nada mais, nada menos que Tom Hanks e Julia Roberts.
Nossa, cara, descongelaram eles lá do criogênio, do estase criogênico que eles estavam. É, não, porra, qual foi o último filme dos dois? Eu não recordo.
Eu não lembro, cara, desculpa, eu não lembro mesmo. Cara, toda vez que eu olho pro Tom Hanks... Cara, assim, Tom Hanks tem muitos filmes bons. Mas quando eu olho pro Tom Hanks, eu só consigo lembrar de três filmes dele, cara. Apesar de muitos outros que eu gosto.
É, qual, Terminal, aliás, que quatro, passa quatro todo filmes. Dia?
Terminal, O Náufrago, O Resgate do Soldado Ryan e o mais foda de todos, que é... Você sabe qual é?
Não.
Oliver Camp. É Oliver Camp o nome? Aliás, esqueci a porra do nome.
Forrest Gump!
Forrest Gump, puta que...
Meu Deus do céu!
Esqueci o nome, cara. Caralho, isso que acontece comigo. Forrest Gump, com certeza que pra mim é o melhor filme dele. Ele e o Terminal são os dois melhores filmes. E, pô, Julia Roberts é a Julia Roberts, né, cara? Não tem muito o que falar. Eu gosto muito da Julia Roberts. E ele vai fazer um personagem, assim... Benton Hicks, esse Larry Crown. Ele é um líder nato da empresa em que ele trabalhava, mas a crise bateu na porta, né? A crise americana, e afundado em dívidas e precisando pagar sua hipoteca, ele precisa voltar à sala de aula para começar uma nova vida. Na faculdade, ele se torna parte de uma turma de pessoas que estão na mesma situação que ele, precisando encontrar um futuro melhor. Mas em sua aula de oratória, Larry desenvolve uma paixão inesperada por sua professora, Mercedes Stein, que vai ser a Julia Roberts, que é uma mulher que perdeu tanto a paixão por ensinar do que sentia pelo marido.
Ah, agora eu vi, cara. O último filme dela foi Comer, Rezar e Amar.
Ah, cara, é verdade.
E o último do Tom Hanks, que ele não foi Anjos e Demônios, né?
Ah, sim, Anjos e Demônios, com certeza, tinha esquecido. Tem Anjos e Demônios e Código da Vinci. E, pô...
Mas é 2009, cara, o Anjos e Demônios, então ele tava...
Último filme do Tom Hanks, cara, deixa eu dar uma olhada aqui no IMDb, tem o The Pacific.
Não, The Pacific é a série de TV. Da mesma naipe do Benefit Brothers.
O último filme dele, realmente, ele trabalhou na dublagem do Onde Vivem os Monstros, e tem esse Falando Grego, ele trabalhou como produtor, cara, como ator...
Como ator, acho que foi Anjos e Demônios o último filme
dele.
Deixa
eu ver aqui. Como ator, último filme dele, Toy Story 3, ele faz a voz do Woody, né, como todo mundo sabe.
Irrelevante.
Irrelevante uma ova. E foi Anjos e Demônios, realmente Anjos e Demônios foi a última voz, foi a última atuação dele. Cara, é um puta ator, cara. Vamos ser sinceros. É Tom Hanks. E, cara, se você pegar aqui os últimos filmes que ele fez, só tem filme foda. É Tom Hanks, cara. Eu realmente espero que seja um filme bem bacana.
Até a gente que gosta, cara.
Esses dois, aliás, Cowboys e Aliens, e esse Larry Crown, O Amor Está de Volta, os dois eu vou assistir no cinema. Faço questão de assistir no cinema. E você quer comentar mais alguma coisa? Podemos ir para a parte de despedidas?
Despedidas.
Então é isso aí, galera. Vamos para as nossas despedidas. E, Jeff, por favor, despeça do nosso público.
Pois é, gente. Vocês viram aí, tem um bocado de coisas. Os filmes da semana tão interessantes. Muito trailer essa semana. Muito trailer mesmo. Vale a pena olhar, os trailers são bem interessantes. Thundercats também é uma coisa que eu vou querer assistir. Aparentemente tá legal. É isso, cara, se vocês olharem os trailers e derem uma olhada no Thundercats, já vai ser um ganho.
Com certeza, minhas últimas despedidas. Então, galera, novamente pedir desculpas para o pseudo atraso. Obrigado por nos ouvir. Espero que estejam gostando dessa nova edição. Acho que dá para ver que a gente tem bem mais domínio sobre o que a gente tá falando agora, né, de maçã e filme. Tá dando para ter uma discussão bem mais, bem mais conteúdo, né? Que só piadinha. Obrigado, End of Death, pela participação.
De nada.
E até semana que vem, galera. Tchau, tchau.
Falou.